Amém, glória a Deus. Ó, meu, o Eric falou tanto, eu tenho 10 minutos para pregar. Mas essa semana, eu estive preparando a palavra e eu fiquei assim até um pouquinho receosa, né, em relação ao que eu falaria, porque Deus havia colocado algo no meu coração. Eu comecei a ler um livro a respeito desse assunto, mas também é algo que nós estávamos passando, eu e o meu marido, e é um assunto que diz respeito à decisão. E eu pensei, bom, mas isso pode ser uma palavra para mim. Mas aí eu orei, pedi a Deus, né, pedi para Deus confirmar aqui no meu coração, porque eu acho que a palavra que a gente prega aqui em cima é muito importante, né? Nós saímos da nossa casa, nós deixamos os nossos familiares, a gente vem para cá, acorda cedo, a gente muitas vezes a gente pode estar cansado, a gente tem coisa para fazer, mas a gente vem aqui e não é para me ouvir, não é para ouvir nenhum outro pregador, é para ouvir a palavra de Deus. Portanto, quem vai falar com você essa manhã é o Senhor, amém? Glória a Deus. Então eu vou falar sobre decisão. Na nossa vida, muitas vezes a gente tem que decidir sobre alguma coisa. A gente precisa decidir. Existem decisões grandes e decisões pequenas. E muitas vezes a gente não consegue decidir, a gente fica paralisado. Principalmente quando diz respeito a uma decisão grande, né? Como, por exemplo, mudar de trabalho, né? Muitas vezes a gente precisa decidir se a gente muda, se a gente muda de emprego. Ah, nós temos que decidir se a gente compra uma casa. É uma decisão importante. A gente precisa colocar ali no papel. A gente precisa decidir, para quem é casado, um momento de escolher ter os filhos, né? Existe um planejamento familiar, né? Muitas vezes a gente decide o momento certo. Isso é uma decisão importante. Escolher uma faculdade, porque diz respeito a todo o nosso futuro. Então nós podemos muitas vezes ficar na dúvida: o que eu faço? Faço direito, administração, eu faço pedagogia, ou eu faço letras, ou serviço social. São decisões importantes que podem mudar o curso da nossa vida. E muitas vezes a gente se sente com medo. A gente fica com medo. Mas Deus, Ele quer que a gente faça escolhas. Deus quer que a gente escolha. Deus quer que a gente decida. Que a gente decida. Não que a gente fique parado, esperando algo acontecer, um sinal de Deus. Deus quer que a gente decida. Algumas pessoas costumam falar assim: ah, eu não vou fazer nada porque Deus não falou. Eu não vou trocar de emprego porque Deus não falou. Eu não vou mudar de casa porque Deus não falou. É errado colocar diante do Senhor aquilo que a gente precisa fazer, os nossos planos, as nossas decisões? Não, não é errado. Em Provérbios 16, a palavra de Deus fala: confia ao Senhor as suas obras e os seus desígnios serão estabelecidos. Nós precisamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que a gente vai fazer. Então, é correto. A gente precisa sim, nós precisamos fazer uma lista das coisas que a gente precisa fazer amanhã, das coisas que nós precisamos fazer essa semana. Nós precisamos. É como se a gente fosse. Quem tem filho maiorzinho sabe que o filho precisa falar pra gente enquanto pai, o filho precisa falar pra gente. O que que ele vai fazer essa semana? Aonde ele vai? Na casa de quem? Com quem ele vai? Se a gente é filho, a gente precisa dar satisfação para os nossos pais. Se nós não somos casados ainda, nós temos que dar satisfação. A gente precisa falar: amanhã eu vou em tal lugar, eu vou fazer tal coisa, eu vou com tal pessoa. Nós precisamos dar essa satisfação para os nossos pais e os filhos para a gente. E com Deus é a mesma coisa. Nós precisamos colocar diante do Senhor os nossos planos. Deus, eu tenho um plano, eu gostaria. A gente ora, né? É em oração que se coloca. Nós precisamos colocar diante do Senhor, em oração: Senhor, eu tenho planos de mudar de emprego, eu tenho planos de mudar de casa. Abençoa, se for da sua vontade, que tudo corra bem, que tudo aconteça certo. Senhor, eu tenho vontade, eu tenho no meu coração de começar uma faculdade. Senhor, eu tenho vontade, está no meu coração, eu queria mudar de cidade. Eu quero mudar de país, quero tentar a vida em outro lugar. Quero aceitar aquela oferta de emprego e eu não sei. Me ajuda a decidir, esse é o correto. Precisamos colocar diante do Senhor as nossas vontades. Quais são os nossos planos? E também as pequenas, as coisas pequenas. Pai, me ajuda, amanhã eu tenho um dia de trabalho, eu tenho uma reunião, eu tenho uma entrevista de emprego. Eu não sei se eu, né, o que fazer, qual local ir. Você precisa colocar tanto as coisas grandes como as coisas pequenas diante do Senhor. Mas existem algumas pessoas que elas colocam diante do Senhor, mas não fazem nada. Elas ficam paralisadas, elas oram, Senhor, quero mudar de casa, ajuda. Mas aí fala assim, eu quero mudar de casa, eu quero comprar uma casa nova, mas eu preciso de um sinal. Mas eu preciso que o Senhor fale, mas eu preciso que o Senhor me mostre. Eu quero me casar, mas eu preciso que o Senhor me mostre. Essas pessoas, elas não sabem. Isso se chama medo. É medo de andar. É medo de caminhar. A nossa vida, ela não é um labirinto. Um labirinto onde a gente fala, Deus, agora é para a esquerda ou para a direita? Aí Deus fala, é para a direita. Aí você anda. Agora vai reto. Aí você anda. Agora é para a esquerda. Aí você vai. Não é assim. Deus, Ele nos deu sabedoria para que a gente possa caminhar sem medo. Em Isaías 41, pode abrir lá rapidinho. Isaías 41. Olha, eu tô acelerando, hein? Para dar tempo, que hoje é ceia. Em Isaías 41, versículo 10. O Senhor fala conosco. E Deus fala, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. É o próprio Deus falando. Não precisa ter medo. Deus não quer que a gente fique paralisado de medo. Deus quer que a gente caminhe. Caminhe pelo caminho. Não fique paralisado. Não fique achando que se você for, você vai sozinho. Não fique achando que você vai e você vai estar tomando uma atitude precipitada porque você está indo. Se você colocou diante do Senhor, se você colocou diante do Senhor o seu plano, a sua vontade, o seu desejo, aquilo que você almeja para o seu futuro, você pode caminhar, porque senão você não chega no futuro. Você não chega a lugar algum, você vai ficar estagnado. E não é isso que Deus quer. Quando o Senhor me colocou aqui no coração para que eu falasse a respeito disso, eu senti que existem muitas, muitas, muitas pessoas que estão paralisadas. E eu quero que você agora, nesse momento, você reflita se a sua vida está indo para algum lugar. Comece a refletir se a sua vida está indo para algum lugar. Comece a pensar para onde a sua vida está indo. Para onde está indo? Você está estagnado? Espiritualmente falando, você está fazendo algo? O que você pode fazer para a sua vida espiritual? Você pode acordar mais cedo, você pode buscar mais a palavra, você pode começar a vir em algum outro ministério, mergulhando na palavra, UNV. Você precisa crescer espiritualmente. Na sua área profissional, o que você tem feito? O que você tem feito? Você está estudando? Você está se aprimorando? Para onde você está indo? Você já chegou onde você queria? Mas Deus sempre tem mais. Deus é um Deus de novidades. Ele gosta de novidades. Deus gosta de movimento. Quando a gente repara na natureza, a gente repara que a gente tem ciclos, né? A lua tem ciclos, as estações né? Começa o verão, você fica ali curtindo o verão, aí fica aquele calor, você fica até com saudade do inverno. Aí vem o outono, aquela estação mais amena, gostosa para sair, para dar uma volta. Aí chega o inverno, aquele frio gostoso, enfim, embaixo da coberta, aí fica muito tempo com frio, você fica com saudade do verão de novo. E é assim, mas a vida é assim, o Senhor é feito, o Senhor gosta de movimento, o Senhor gosta de mudanças, o Senhor gosta de coisas novas. O Senhor fala para a gente na palavra, não olhe mais para o passado, pare de olhar para o passado, pare de olhar para o passado, eis que faço coisas novas, o Senhor diz isso para a gente. Então nós devemos olhar para o nosso futuro e ver o que, que Deus tem reservado para a gente. A sua vida não acabou. A sua vida não acabou. A sua vida não acabou ainda. Está apenas começando. A sua história está apenas começando. O Senhor é um Deus de coisas novas. Ele derrama coisas novas sobre nós diariamente, todos os dias. Ele derrama bênçãos, Ele derrama misericórdia, Ele derrama a cura. Ele quer que você conheça pessoas novas, Ele quer que você vá ajudar pessoas que você ainda não conhece. Ele quer que você use o seu trabalho para abençoar alguém. Ele quer que você comece uma faculdade nova. O Senhor é um Deus de coisas novas. Por isso não viva no passado, olhando para o passado. E não fique com medo de agir. Não tenha medo de agir, não tenha medo de andar. Olhe para a sua vida e veja se você está estagnado, se você está paralisado. Deus, Ele não vai te dar todas as direções, esquerda, direita, para, vai para frente, vai para trás, vá para aquele caminho, aceita esse emprego, não aceita. Ele não vai falar, sabe por quê? Porque o Senhor é um Deus bom. E Ele é um Deus que nos deu um cérebro. E Ele nos deu sabedoria. Sabedoria. A sabedoria, ela serve para a gente saber se algo é de Deus ou não é de Deus. Para isso que serve a sabedoria. E se você não tem sabedoria, você pode pedir para Deus sabedoria. Porque Deus dá. Você fala, Senhor, eu não estou conseguindo decidir os rumos da minha vida. Eu preciso que Deus, preciso que o Senhor derrame sabedoria sobre mim. E a sabedoria, existe um livro inteiro falando sobre ela, de tão importante que ela é. Existe um livro inteiro na Bíblia, que é o livro de Provérbios. Ele fala de sabedoria e ele fala que a sabedoria é melhor do que a prata, é melhor do que o ouro. Porque a sabedoria, ela faz com que a gente tenha não apenas as coisas desse mundo, que são a prata e o ouro, mas a gente alcance as coisas que estão lá do alto, as coisas que são eternas. Para isso que serve. Porque a gente vai conseguir decidir aqui na terra, e as coisas que a gente decide aqui, elas vão nos levar para a vida eterna, que vão ser escolhas certas. Por isso, se você não tem o hábito de pedir, comece a pedir para Deus. Todos os dias na sua oração, inclua sabedoria. Porque a sabedoria não vai deixar você cair no buraco. A sabedoria não vai deixar você ir para o vício. A sabedoria não vai deixar você ir por caminhos que não te levam a Deus. É para isso que serve. E a palavra de Deus diz lá em Tiago 1. Vamos abrir rapidamente, quem não tiver com Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Tiago 1, 5. Olha, o título da minha Bíblia diz assim: Como obter a sabedoria? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Sem fé, a palavra do Senhor, se a gente pede sabedoria e duvida é porque a gente não tem fé. E se a gente não tem fé, a gente não alcança do Senhor coisa alguma. A palavra de Deus fala que quando a gente não tem sabedoria e quando a gente não tem fé, a gente pede as coisas para Deus e a gente anda como a onda do mar. A onda do mar, ela vai, depois ela recua. Ela vai, aí depois ela recua. E assim é o homem que não tem sabedoria. Assim é o homem que não tem fé. Ele anda, mas ele recua. Ele anda, vai um pouquinho, depois ele volta, porque ele tem medo. A onda é impelida pelo vento, e o homem sem sabedoria, ele é impelido por aquilo que ele ouve. Então ele ouve crise, agora não é o momento. Muitas pessoas estão desempregadas, e aí aquele medo faz com que ele recue novamente. Mas quem age assim, não está agradando a Deus, e não está indo para lugar algum. Está estagnado, paralisado pelo medo. Essa é a manhã que a gente vai entender isso. E a gente vai expulsar esse medo da nossa vida. E nós vamos agir. A gente vai andar. E a gente não vai recuar mais. A gente vai colocar diante do Senhor as nossas orações. Aquilo que a gente... Quais são os nossos planos. E a gente vai ter coragem. E a gente vai ter fé. Nós vamos dar um passo de fé para a gente ir mais adiante. Para a gente ir para outro lugar. Para a gente dar um passo. Para sairmos da mesmice. Para crescermos. Porque é isso que Deus quer. Deus não quer a gente paralisado, com medo, doente, fracassado. Deus quer a gente de pé, feliz, alegre. Exultante na presença. Você é filho do rei. Você é filha do rei. Você tem uma coroa. Você é filha. Você não é qualquer um. Amém? Na Bíblia nós conhecemos uma história de uma mulher extremamente sábia. Ela era sábia e ela era obediente. É a história de Esther. E essa é a história que eu quero ler essa manhã, junto com vocês, para que a gente possa entender como nós podemos andar mediante a nossa fé, sem medo. Vamos abrir comigo, por gentileza, em Esther, capítulo 4. Enquanto você está abrindo, para quem não conhece a história de Esther, Esther era uma mulher órfã. Ela não tinha pai nem mãe, e ela foi criada pelo tio Mordecai. Em algumas traduções está Mardoqueu. Essa Esther, ela vivia, né, ali com o seu tio, e um dia o rei Assuero resolveu buscar, ir atrás de outra esposa, porque a rainha dele se recusou, diante de todas as pessoas ali presentes, ela se recusou a se colocar diante da presença dele. Ela foi chamada pelo rei Assuero a se colocar diante da presença dele e ela negou. Ela disse que não. E isso naquela época para a gente é algo comum, né, hoje em dia. Mas naquela época era algo terrível. Aquilo ali poderia ser a morte de Vasti. Ela estava sendo desobediente, né? Mas o rei resolveu destituí-la do posto de rainha e encontrar uma nova esposa que seria a nova rainha daquele reino tão rico e poderoso. E aí o Mordecai, tio de Esther, disse para Esther ir até ao palácio e ali junto com mais 144 virgens se colocar à disposição, e ela foi, e ela fez tudo o que o seu tio te indicou que ela fizesse, e ela ficou ali anos e anos, ela ficou cerca de um ano se preparando, depois levaram ela para o palácio, foram mais ou menos 4 anos de preparação, até que o rei a visse, e ela fez aquilo que o eunuco que ficava ali cuidando das mulheres, ela sempre fazia o que o eunuco pedia que ela fizesse. Ela sempre fazia aquilo que o seu tio pedia que ela fizesse. Ela era obediente. Ela tinha sabedoria. Ela era sensata. E aí, ela se colocou diante do rei e o rei amou a Esther, mais do que todas as outras. e casou-se com ela. E aí, depois de um tempo, teve uma confusão ali. O tio dela descobriu que eles queriam matar o rei Assuero. E aí ele avisou lá dentro do castelo, do palácio. E Ramã, que era um dos servos do rei, avisou ao rei e fez a trama toda. Descobriram quem gostaria, quem queria matar o rei. E enforcaram essas duas pessoas que estavam ali tramando contra a vida do rei. Aí Ramã ficou com todas as honras e glórias. E o rei colocou ele como o servo de mais alta patente. Então todos que passavam por Ramã, eles faziam reverências, né? Faziam reverências, cumprimentavam com muita reverência esse servo. Menos o tio da Esther. O tio da Esther se recusava a fazer reverências, né, para um servo, né, principalmente Ramã, que já vinha de uma linhagem de muitas rixas com o povo judeu. Então ele não se prostrava perante Mordecai, perante Ramã. E aí Ramã pediu para que o rei desse um decreto que matasse todos os judeus. Todos os judeus. Ele ficou tanta ira, ele era uma pessoa tão orgulhosa que ele pediu para o rei. E o rei falou: faça o que você acha que é melhor. Então ele enviou cartas para todos os reinos falando: nesse dia tal, vocês podem matar todos os judeus. Está liberado. E aí o Mordecai ficou sabendo desse decreto e foi até ao palácio. Lá na frente, nos portões do palácio, começou a chorar lá na frente, vestiu-se com panos de saco, ficou ali. E a Esther soube que ele estava ali chorando, a Esther, sobrinha de Mordecai, soube que ele estava ali chorando. E mandou descobrirem por quê. Então agora nós vamos ler. Capítulo 4. Então quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. Chegou até a porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias onde chegava a palavra do rei e a sua lei, havia entre os judeus grande luto, com jejum, com choro, lamentação. Muitos se deitavam em panos de saco e com cinzas. E então vieram as servas de Esther e os eunucos e fizeram-na saber com que a rainha muito se doeu e mandou roupas para vestir a Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Então Esther chamou a Hataque, um dos eunucos do rei, e este lhe dera para servir e ordenou que fosse a Mordecai para saber o que era aquilo e qual era o seu motivo. Saiu, pois, Hataque à praça da cidade para encontrar-se com Mordecai à porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a quantia certa de prata que Ramã prometera pagar aos tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus. Também lhe deu o traslado do decreto escrito que se publicara em Susã para os destruir, que o mostrasse a Esther e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e na sua presença lhe suplicasse pelo povo dela. Mordecai queria que a Esther fosse até a presença do rei para contar toda essa história e suplicasse pelo povo dela. Continuando no versículo 9. Tornou, pois, Hataque e fez saber a Esther das palavras de Mordecai. Então respondeu Esther: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que, sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salve se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar ao rei. Então lhes disse Mordecai: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta é que fostes elevada à rainha. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. se eu perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Até aí. Então havia esse decreto e Mordecai foi falar com a Esther. E a Esther falou: não posso chegar na presença do rei sem ser anunciada e sem ser chamada, pois eu posso morrer. Mas Mordecai falou para ela: quem sabe se não é para um momento como esse que você foi elevada à rainha. E aí eu acredito que a Esther deve ter dado uma pausa, deve ter pensado. Mas o que que a Esther não fez nesse momento? O que ela não fez? E que ela poderia ter feito? Ela não pediu nenhum sinal. Ela não pediu nenhum sinal. Ela não disse para Mordecai: orem para que Deus me dê um sinal se o rei me chamar. Ela não tinha esse tempo. Ela não tinha esse tempo. Ela orou, ela jejuou e ela foi. E ela teve coragem. A coragem que muitas vezes falta para a gente fazer algo muito menor. Muito menor. Por muito menos, existem muitas pessoas que pedem sinal para Deus. Por muito menos, tem muita gente duvidando da palavra de Deus. A palavra da Esther foi: se eu morrer, morri. Isso foi o que ela falou. Eu vou até a presença do rei, eu vou orar, eu vou jejuar e vou entrar na presença do rei sem ser anunciada. Se eu morrer, eu morri. Assim como todos os outros judeus. Mas era questão de vida ou morte, era a vida dela que estava em risco. Mas ela não pediu nenhum sinal. Enquanto nós paralisamos por qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Qualquer outro motivo. Por puro medo. Por pura covardia do nosso coração. A gente ora, a gente jejua, a gente se consagra, a gente pede conselhos, mas quando chega a hora de agir, a gente não age. A gente paralisa. E Deus não tem como agir em meio ao medo, em meio à paralisia, em meio à covardia do nosso coração e das nossas mentes. Por isso, em nome de Jesus, vamos fazer como a Esther, vamos aprender com a Esther. Esther foi obediente, ela teve sabedoria, ela orou, ela jejuou e ela foi. Ela se colocou na presença do rei. E para honra e glória do Senhor, o rei estendeu o cetro para ela. Ela tocou no cetro e ela não foi morta. Atualmente a gente tem medo, mas o que nós devemos fazer? A gente deve entrar na presença do nosso rei e tocar na cruz de Cristo, que é o cetro que está estendido para nós. A gente toca na cruz de Cristo. E a gente tem livre acesso ao nosso rei. Nós podemos entrar sem medo. Sem temor algum. A gente entra na presença de Deus. E a gente diz para Deus o que a gente quer. Assim como a Esther fez. E se for da vontade de Deus, sim, Ele vai conceder os nossos desejos. Aquilo que a gente quer. Se for da vontade de Deus, se a gente tem a sabedoria para saber se algo é de Deus ou algo não é de Deus, nós podemos sim nos colocar diante do Senhor com total convicção, sem medo algum. Amém? O que Deus tinha para falar conosco essa manhã é isso. O que Deus tem para nós essa manhã é isso. Pare de ficar estagnado. E comece a caminhar, não importa a idade que você tem. Não importa se você é jovem. Sempre tem algo para você fazer. Não importa se você está se achando velho. Não importa. Tem algo para você. Tem algo novo para você. O Senhor é um Deus de novidades. Tem algo novo. E Deus quer usar a sua vida para tocar a vida de outras pessoas lá fora. Eu não sei qual é a vontade de Deus para minha vida. Sabe a vontade de Deus para as nossas vidas? que está aqui na palavra é que a gente seja alegre, que a gente seja cheio do Espírito Santo, que a gente ame uns aos outros, que a gente faça o bem ao nosso próximo, que a gente estenda a nossa mão ao nosso próximo. Esse é o reino de Deus que Deus diz que nós devemos buscar em primeiro lugar. Na palavra não está dizendo nada de emprego, de trabalho, de faculdade, de casa, de país, de cidade, de filho, de casamento. Caso, num caso, separo não. Caso, num caso, compre uma casa. Deus nos deu sabedoria para as demais coisas. Deus nos deu sabedoria para que você olhe para a palavra e fale assim: bom, mas espera aí, eu estou namorando, eu estou querendo namorar um rapaz do mundo, será que é de Deus? Se você tem sabedoria, se você vê na palavra, você vai ver que não é. Ah, mas eu não quero casar, eu quero só morar junto. Será que é de Deus? Você vai olhar aqui na palavra, você vai ver que não é. Ah, mas eu moro junto já, não sei se é o caso para a gente oficializar. Você vai ver na palavra e vai ver que sim, você deve casar. Aí não sei se eu ajudo o meu próximo. Deve ajudar. Existem coisas que estão na palavra. E que você não precisa ficar ali pensando, pedindo orientação para Deus, porque Ele já deu. Então não adianta você pedir sinal e falar: Deus não fala, Deus não fala. Deus fala. Deus fala sim, Ele fala aqui na palavra dEle. Está tudo aqui escrito. Está tudo escrito, tudo que você precisa saber está aqui escrito. Então dá um passo de fé, dá um passo e comece a crescer, comece a pensar em crescer, em se movimentar no reino de Deus. Preciso crescer, preciso estudar a palavra, preciso entrar no ministério aqui da igreja, eu preciso crescer espiritualmente, eu preciso conhecer a Deus, eu preciso ir para um outro emprego, esse emprego está me roubando. O emprego está te roubando, você não está tendo tempo para nada mais na sua família, não está tendo tempo de vir para a igreja. Aí você pensa: mas gente, será que é de Deus? Você ora e vê, pondera as coisas, entrega seus currículos, começa a ir atrás daquilo que você quer, daquele que é o teu sonho. Ah, eu estou aqui morando nessa casa, o entorno da sua casa já se tornou todo perigoso, já existem ali um monte de traficantes, pessoas perigosas, você não pode chegar tarde. E aí muitas vezes você fala: será que eu vendo a minha casa? Eu não sei, não sei, será que eu vendo, será que eu não vendo? Não haja com medo, coloca sim, dá um trato na sua casa, arruma ela bem bonitinha, coloca ela à venda, muda para um outro lugar, mais seguro, mais próximo de outras pessoas que você conhece. Mas usa a sua sabedoria para se movimentar. Usa a seu favor a sua sabedoria. E não fique achando que Deus vai te dar resposta para tudo, de todas as coisas. Filho meu, deve se mudar. Deus não vai falar assim: filho, procura outro emprego. Esse trabalho nessa boate não está legal. Ele não vai falar isso, porque você já tem sabedoria para isso. Amém? Todos entenderam? Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos refletir hoje no que Deus trouxe para nós. Eu acredito que hoje em dia nós temos muitas opções, nós temos muitas escolhas. Mas Deus quer que a gente escolha olhar para Ele. Cristo, Ele quer que a gente olhe para a cruz. Ele quer que a gente olhe para Ele. E Ele seja o nosso alvo. Que a gente se torne parecido com Ele. Que esse seja o nosso objetivo principal. Que Jesus seja o nosso objetivo. Se você está vindo aqui hoje pela primeira vez, se você pela primeira vez hoje veio aqui nessa igreja, ou se você já veio aqui algumas outras vezes, mas você nunca levantou a mão para Deus, eu quero te dizer que essa é a decisão mais importante da sua vida. Mais importante do que casar, do que se mudar, mais importante do que qualquer outra decisão que você venha tomar na sua vida. A decisão mais importante, porque ela muda o curso da sua vida. Ela muda Ela muda a direção. Se você está indo para uma direção errada, com Cristo, você vai aprender qual é a direção correta. Sem Cristo você não sabe. Sem Cristo fica difícil. Por isso, se você nunca levantou a mão para Cristo e você pensa, eu não preciso fazer isso, você precisa, porque isso também está na palavra de Deus. Você precisa dar um sinal para Deus, demonstrando que você sim quer Ele para a tua vida, porque Ele não teve vergonha de tirar a roupa, de ficar nu por você, escandalizando ali a muitos. Ele foi açoitado. Deixaram o nosso Jesus nu na cruz. E Ele não teve vergonha. Por tua causa, por minha causa. E você, muitas vezes, você pode ficar sem graça, com vergonha do Evangelho de Cristo. Pois Jesus fala que se você tiver vergonha dEle, Ele também não vai se lembrar de você no dia do juízo. Não se envergonha do Evangelho. Não se envergonha da cruz de Cristo. Não se envergonha, porque levantando a mão para Deus, você só estará mudando a sua vida para melhor. Você só vai dar uma direção certa para a sua vida. Por isso, se você nunca levantou a mão para Jesus, nunca disse, Senhor, eu te aceito na minha vida. Se você nunca fez isso, esse é o seu momento. E eu acredito que hoje é o dia que Deus escolheu, e Ele está olhando para você nesse momento, e Ele está esperando de você uma atitude, assim como você também espera dEle. Você muitas vezes espera respostas dEle, pois Ele está esperando de você primeiro. Levanta a sua mão primeiro, porque a mão de Deus Ele já levantou. Levante então, se você nunca fez essa oração, levanta a sua mão para Jesus e não se preocupa com quem está do seu lado, com o que vão achar de você, porque estão todos de olhos fechados. Quem está olhando para você é Deus. Levanta a sua mão para Jesus. Levante a sua mão para Jesus. Para que Ele saiba que nesse dia Ele vai escrever o seu nome e Ele vai mudar o curso da sua vida. Glória a Deus, vamos todos nos colocar de pé para a gente orar, para a gente adorar o Senhor, porque hoje é uma manhã maravilhosa de Santa Ceia. Vamos nos colocar de pé, vamos fechar os nossos olhos. O Senhor, Ele quer ter o controle da sua vida. Mas para que Ele possa controlar a sua vida, você não pode mais ter medo. Você não pode mais ficar paralisado. Você não pode ter medo de andar, você não pode ter medo de errar e de cair. O Senhor Deus, Ele quer ter o controle da sua vida, da sua mente e do seu coração. Por isso, em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor.
Agita as águas paradas da minha alma. Leva com os teus rios que traz vida, vida. Não tenho as palavras certas a dizer, a provocar-te a querer. Espírito. invade minha escuridão, aonde me escondo. E me abraça com os teus braços, com tua paz, Senhor. Quando me escondo, se me alcanças quando fujo, meu Senhor, vem encher minha alma de amor. Suas mãos aos céus e declare: e então vem, e então vem,
glória a Deus. Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor. Hoje é o momento que a gente vai se sentar à mesa com o nosso Jesus. E o que é mais importante na nossa vida, essa é a escolha mais importante, é escolher ficar junto de Jesus, é escolher não mais sair dos caminhos de Jesus. Essa é a decisão mais importante da nossa vida. Essa é a decisão.